Vamos à informação neste sábado, agora às 13, com o António Feliciano. Boa tarde.
Muito boa tarde. Vamos aos títulos. Obras em Palhavã está cumprido. O último passo do processo administrativo. Empreiteiro pode iniciar intervenções assim que quiser. Câmara discute nesta segunda-feira o preço dos lotes na zona industrial. Taça Ribatejo é neste domingo. União do Tomar-se e Mação discutem o troféu.
Quanto ao estado do tempo para hoje, períodos de céu com alguma nubosidade, tornando-se pouco nublado para o fim da tarde. Vento fraco a moderado, soprando moderada forte no litoral e também nas terras altas, com rajadas na ordem dos 65 km/h e descida da temperatura, em especial da máxima, nas regiões do interior. Previstos estão 15 graus para o Porto, 16 para Coimbra e Leiria, 17 para Castelo Branco e Lisboa, 18 para Tomar, Santarém e Évora e 24 para Faro.
As notícias na RTP, edição de António Feliciano.
Está dado aquele que é o último passo administrativo para que as obras em Palhavã, na área urbana de Tomar, possam finalmente avançar. Depois do necessário visto do Tribunal de Contas, seguiu-se o ato de consignação, sendo que agora o empreiteiro deste investimento, na ordem dos 600 mil euros, poderá montar o estaleiro e avançar para as obras. Recorde-se que estará em causa uma intervenção de fundo em que até a principal conduta da cidade, em fibra de vidro, será substituída, neste caso com um protocolo estabelecido com a EPAL, que irá garantir-se com que o abastecimento de água não seja colocado em causa durante a operação. Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, em entrevista à ERTE, explicou este processo.
Estamos a falar em concreto da fase do último passo administrativo que é necessário para se iniciar uma obra pública. Então, o dono da obra tem que consignar a obra ao empreiteiro que ganhou a o concurso público e, portanto, neste momento está em condições do empreiteiro começar efetivamente a obra. Portanto, dentro de breves dias irá começar a montar estaleiro para iniciar a obra.
Em relação àquilo que vai ser a intervenção no local, uhum. O que é que, para recordar aqui também, o que é que vai ser feito?
Portanto, em primeiro lugar, vamos trabalhar todas as infraestruturas. Aquele local é atravessado por uma adutora, portanto, a maior adutora que nós temos no concelho de abastecimento de água, portanto, grande parte da cidade e sobretudo a parte nova da cidade é abastecida pelaquela adutora, que é em fibra de vidro e, portanto, vai ser substituída por ferro fundido. Para haver essa substituição, foi celebrado um protocolo com a EPAL, porque o preço da substituição da conduta, portanto, da adutora, vai ser assumido pela EPAL. No entanto, para que não hajam falhas de abastecimento de água à cidade, a obra tem toda que ser acompanhada pela EPAL e foi assinado um protocolo de cooperação nesta matéria. De recordar que numa fase inicial a EPAL não tinha manifestado vontade de substituir a conduta. E nós, mesmo assim, avançámos com o projeto de execução, sendo que os trabalhos seriam muito mais morosos porque estávamos a abrivá-las ao lado de uma conduta em fibra de vidro e, portanto, se houvesse, bastava uma pedra no âmbito da abertura de valas tocar na conduta, a mesma poderia rebentar. Depois a EPAL manifestou, então, continuámos a falar com a EPAL, portanto, apesar de eles nos dizerem que não, continuámos a pressionar a EPAL e, efetivamente, a EPAL depois, mais tarde, assumiu que, sim senhora, faria a substituição da conduta. Para além da substituição desta adutora, vão ser enterrados tudo o que são fibra ótica, os cabos de eletricidade, o gás natural. Portanto, vamos fazer, no nome técnico não são calhas técnicas, mas na mesma vala irão passar, claro que a profundidade é diferente, é óbvio, irão passar todas essas infraestruturas. À superfície, portanto, vai ser feito um arranjo com passeios, com locais para colocar os contentores, com, inclusive, uma pequena rotunda, E portanto este foi o projeto que já foi apresentado publicamente, que foi aprovado, foi este que foi a concurso, sendo que aquilo que é mais visível para as pessoas é depois aquilo que fica à superfície, mas as infraestruturas ficam todas novas.
A Câmara de Tomar deverá aprovar nesta segunda-feira, em reunião do Executivo, os valores base por metro quadrado para alienação de lotes ainda disponíveis na zona industrial. Desta forma, estarão em causa os valores de 50 cêntimos a alienar em regime de direito de superfície para os lotes a alienar em regime de propriedade plena, aprovar o valor de 11 euros para terrenos com área igual e inferior a 1 hectare, 7 euros para terrenos com área superior a 1 hectare e 6 euros para terrenos com área superior a 1 hectare, mas com geometria assimétrica, topografia irregular e exposição fraca em relação aos arruamentos. A Câmara de Tomar irá analisar nesta segunda-feira o processo de requalificação da escola primária da Portela para alojamento local e núcleo museológico. Está em causa uma estrutura que pertence à área territorial da freguesia de São Pedro e que irá ficar então sob a responsabilidade da junta local, na sequência da assinatura de um contrato de comodato. Refira-se que este parecer do município, ao que tudo indica favorável, não será vinculativo.
Rádio Web, a primeira a informar.
Já neste domingo, pelas 16h30, que terá lugar a tão ansiada final da Taça Ribatejo. União do Tomar e Associação Desportiva de Mação entram em campo no Complexo do Bonito, no entroncamento, naquela que será uma final inédita em 41 anos. Isto porque o emblema nabantino chega pela primeira vez a este patamar. Já o conjunto maçaense, refira-se, é o atual detentor da competição. A Rádio Hertz irá mobilizar uma vasta equipa de reportagem para o entroncamento, de onde fará o relato e ainda a transmissão por vídeo, em direto para todo o mundo, através do site radioertz.pt, da sua página na rede social Facebook e ainda pela operadora Mel. Em jeito de perspectiva, a Hertz falou com Francisco Jerónimo, presidente da Associação de Futebol de Santarém, que disse estar tudo a postos à escala organizativa para que tudo decorra pela normalidade.
A final da Taça do Ribatejo, que é o nós chamamos um momento especial da época do futebol distrital, e que cada vez mais prestigiável e que os clubes mais desejam e definem, e muitos deles já definem como prioridade a época desportiva, a Taça do Ribatejo, que vai este ano fechar, no próximo domingo fechar a 41ª edição, e que termina com uma final inédita entre dois clubes, o Associação Desportiva de Mação, que pretende renovar o título da época passada, e um facto ainda mais inédito, que é o facto de estar na presença na final da União de Tomar, um centenário clube filiado na Associação de Futebol de Santarém, que procura alcançar a sua primeira vitória na Taça do Ribatejo. Está tudo, como eu dizia, está tudo preparado. Aliás, já foi publicado no portal da Associação de Futebol de Santarém um conjunto de informações importantes para que tudo corra como nós desejamos e que seja, de facto, a festa final seja mais um dia da festa do futebol distrital. E nessas informações eu gostava de destacar que a abertura das portas é às 15h30. Vão ficar a funcionar duas entradas, eu aqui uma nota, com controle de segurança nas entradas. Duas entradas, uma para a Zona Poente, outra para a Zona Nascente. E mais pormenores estão divulgados no nosso site, como eu disse, e que para que tudo corra como nós queremos e como todos os adeptos do futebol desejam, que seja mais uma festa, na sequência daquilo que foi, por exemplo, a final de há poucos dias, ainda de 1 de maio, a final da Taça do Ribatejo de Júnior.
Sr. Presidente, o Complexo Desportivo do Bonito, neste caso no entroncamento, continua a oferecer, e isso estará à vista de todos, continua a oferecer todas as condições para jogos desta envergadura.
É verdade, é um complexo que eu chamo de desportivo de excelência, do Bonito, que aqui aproveito a oportunidade para agradecer ao município do entroncamento toda a disponibilidade para apoiar o futebol distrital, mas o que já começamos a sentir é que parece que já começa a ser pequeno, e é pelo entusiasmo que a Taça do Ribatejo já envolve, mas é um complexo desportivo de qualidade, de excelência, que nós temos utilizado e que merece receber esta final da Taça do Ribatejo.
E claro está, não convém esquecer toda a envolvência em torno da final da Taça Ribatejo. Em termos de comunicação social, este é um jogo também apelativo?
É um jogo que está apelativo, que já, eu não sei, já, mas estão muitas mesmo órgãos de comunicação interessados e já fizeram a própria acreditação para estar presentes e acompanharem de perto, uns por som, outros por jornal, através dos jornais, da informação escrita, outros através de imagens e de rádios, e portanto é isto, é que reforça cada vez mais o interesse e o prestígio que a final da Taça do Ribatejo já desfruta no panorama do futebol distrital. Saudar todos os 35 clubes, perdão, que participaram nesta edição da Taça do Ribatejo, com uma felicitação especial, como já disse, ao finalista de União de Mar e Desportivo de Mação, que com todo o mérito têm o privilégio de disputar este jogo. E isto, queremos que de facto seja o ponto alto, o momento especial da época do futebol distrital.
Importa referir que as bilheteiras abrem pelas 14 horas e as portas do estádio vão abrir pelas 15h30. A entrada no recinto será precedida de controlo individual de segurança a realizar pelos elementos presentes no evento e não será permitida entrada com latas, garrafas de vidro, peças de fruta, objetos contundentes e restantes objetos proibidos. No que diz respeito aos ingressos, para ambos, para o lado poente e nascente, o bilhete tem um custo de 5 euros, tem livre acesso ao jogo. Jovens até aos 14 anos de idade, jogadores dos escalões jovens, iniciados, juvenis e júniores, portadores do cartão de jogador válido para a presente temporada. As dificuldades no acesso aos cuidados de saúde, as acessibilidades e a sustentabilidade do Rio Tejo foram os temas que marcaram a primeira reunião do novo secretariado distrital do Partido Socialista. Os membros da estrutura foram unânimes na definição das prioridades de ação para a região, com um calendário de iniciativas que têm como objetivo apoiar a resolução dos problemas nas áreas consideradas mais críticas e que no último congresso distrital foram definidas como áreas de intervenção política prioritária. O presidente da Federação, António Gameiro, em declarações prestadas à ERTS, referiu em concreto a questão das acessibilidades na região, com destaque para a necessidade de ser lançado um projeto de ligação entre a A13 e a A23 por um novo troço de via rápida.
Olhando para a economia e olhando para o mundo laboral e para a mobilidade no Distrito de Andrém, achamos que é tempo de lançar projetos para o futuro. Uma visão a 10 anos, que olhe para o término do Plano Rodoviário Nacional que liga a A13 ao IC3, portanto temos aqui cerca de 60 quilómetros que vão do entroncamento em direção à Golgã, que não têm uma via rápida, portanto não têm um troço de nenhum IC, e que tem, implica, como é óbvio, com a requalificação da 118 versus uma alternativa à 118 e a travessia do Tejo. E, portanto, com o Sr. Ministro do Planeamento e Infraestruturas, temos estado também a trabalhar e, por isso mesmo, queremos que o partido se envolva numa discussão política no distrito, com as outras forças políticas, acerca daquilo que é uma visão de desenvolvimento sustentável. Conseguimos, há bem pouco tempo, um investimento no entroncamento de torres novas de ligação da área industrial e empresarial à A23, mas precisamos depois que a A23 intercruze com o IC3 e com o A13 Azul. E, portanto, isto é fundamental para que o Ecoparque do Galvão ganhe uma outra acessibilidade, se possa desenvolver, porque com certeza não é com centenas de caminhões com resíduos perigosos e tóxicos a passar dentro das vilas de Almeirinho, de Alpiaça, de Chamusca e em muitas outras aldeias e freguesias que nós vamos conseguir resolver este problema. Portanto, temos que ter mesmo uma alternativa. Não queremos que o Governo invista amanhã nessa alternativa, mas queremos que lance a base dos estudos de levantamento topográfico, lance os projetos ou os concursos para os projetos, e que mais tarde, no próximo mandato, nós possamos ter um governo que, já desafogado destas questões financeiras todas, olhe para o Ribatejo, resolvendo o nó górdio da nossa mobilidade e da nossa competitividade económica.
O Lar Raízes do Nabão, situado na localidade de Pedreira, que serve atualmente um total de 47 utentes, vai assinalar neste domingo mais um aniversário. São 4 anos de existência de uma estrutura que procura agora consolidar a sua oferta social com outras valências. Como disse a ERTS, o presidente da Sociedade Recreativa e Musical da Pedreira, Joaquim Góis, entidade responsável pelo lar, o objetivo é implementar o apoio domiciliário.
O lar está bem, recomenda-se. Penso que somos conhecidos pelos padrões de qualidade que conseguimos que conseguimos obter nos serviços que prestamos aos utentes e famílias, e portanto tem um quadro de trabalhadores estável, em termos financeiros também está estável, portanto está em velocidade cruzeiro, embora tenhamos outros projetos que queremos abraçar, mas que têm como base o lar, e que são projetos que também nos estão a envolver bastante. O nosso projeto futuro, que tem como base a infraestrutura do lar, é criar a resposta a serviço de apoio domiciliário, com qualidade, 7 dias na semana, em toda aquela zona geográfica que, ao redor do lar, portanto, criando serviços de proximidade com qualidade. Portanto, essa é a nossa grande aposta no futuro. Sabemos o quanto importante é essa resposta no futuro, o serviço de apoio domiciliário, feito todos os dias da semana, com o mesmo nível, com níveis elevados de qualidade. Portanto, é esse o nosso projeto. Estamos só um bocadinho emperrados, porque em termos administrativos ainda não conseguimos o licenciamento, mas estamos a trabalhar no sentido de ser desbloqueado a muito curto prazo. Em números gerais, nós servimos, portanto, estamos com lotação sempre esgotada, portanto, servimos os 46 utentes na resposta à estrutura residencial para pessoas idosas, portanto, mas queremos muito alargar para o serviço de apoio domiciliário, e aí vamos tentar alargar para mais 30, 40, 50 utentes, aquilo que as necessidades forem sentidas, dentro de uma lógica de proximidade, para garantir a qualidade dos serviços.
Esta sexta-feira fica marcada pela realização da 4ª edição do Vila Saúde, que teve como palco o campo escolar de Vila Nova da Barquinha. Com o objetivo de sensibilizar a comunidade para a importância de uma vida saudável, o evento promoveu workshops, palestras, show cooking, yoga, reflexologia e rastreios gratuitos. A Vila Saúde contou com a presença de alguns convidados ilustres, como Fernando Nobre, presidente da AMI, ou Paulo Futre, antigo futebolista, entre outros. A ERTS marcou presença nesta edição da Vila Saúde. Esteve à conversa com Fernando Nobre, que destacou a importância do voluntariado.
O voluntariado é crucial, porque para conhecer, enfim, os desafios da sociedade contemporânea, só estando ativos, seja em tipo de associação, é que se apreende em profundidade os temas que queremos desenvolver. No meu campo de intervenção, no quadro AMI, tanto em Portugal, na área de combate à pobreza, no ambiente, como na área internacional, no apoio a outros povos, já estivemos presentes em 82 países, acho que o voluntariado tem demonstrado ser a arma mais eficaz para, como eu digo, atingirmos o patamar da cidadania global solidária. Porque o voluntário é necessariamente um ser solidário que se preocupa com temas que são múltiplos, que possa atuar em múltiplos temas. Eu, antes de me ocupar da ação humanitária, primeiro com os Mestres Sem Fronteiras e depois com a AMI, eu ocupei-me de crianças autistas, eu fui membro da Amnistia Internacional na sua secção médica em Bruxelas. Os temas são variados, mas todo e qualquer voluntário apreende de forma profunda e envolve-se nos temas da sociedade contemporânea e futura.
A ERTS ouviu também a coordenadora do evento, a professora Ana Santos, que reforçou o quanto estas iniciativas são importantes para a aquisição de conhecimentos e competências dos mais jovens.
Estamos a falar de um mega evento levado a cabo no agrupamento de escolas de Vila Nova da Barquinha, com a parceria do município de Vila Nova da Barquinha. Digo mega evento porque este ano associou-se a nós inúmeras empresas, quer do Conselho de Vila Nova da Barquinha, quer dos concelhos limítrofes. Efetivamente, para nós é uma honra, um privilégio proporcionar aos nossos alunos, à nossa comunidade escolar e à nossa comunidade educativa, todos estes momentos de rastreios, de workshops, de palestras, permitindo o desenvolvimento de uma mente sã no corpo sã. Este, efetivamente, é o nosso mote. Apelar aos alunos que devemos desenvolver um espírito de saber quem somos, e para isso temos que nos dotar de ferramentas do ponto de vista cognitivo, mas essencialmente autoconhecermos e apelarmos sempre ao saber sentir. Portanto, temos que nos sentir bem psicologicamente, mas seguramente também num corpo cheio de energia, e é isso que nós pretendemos fomentar nos nossos alunos. É para eles que nós trabalhamos, eles são os nossos nossos clientes e apelamos a toda a comunidade que venha visitar o agrupamento de escolas de Vila Nova da Barquinha e o nosso maravilhoso concelho de Vila Nova da Barquinha.
Fernando Freire, presidente do município de Vila Nova da Barquinha, também falou à nossa reportagem. O autarca referia que este é mais um evento que atesta a dinâmica que o seu concelho tem registado.
É a envolvência da própria comunidade, onde a escola é a referência máxima para o nosso concelho, aliás, por alguns motivos, quer no âmbito das ciências, quer no âmbito das artes, quer também agora nesta nova vertente na área da saúde. O que significa que há dinâmica, que há dedicação por parte dos professores, dos docentes, essencialmente a direção da própria escola, o que permite, de facto, dar visibilidade ao próprio concelho também, à própria escola e uma mostra daquilo que se vai fazendo de bom no nosso concelho. Há coisas boas, menos boas, mas também há coisas excelentes, como podem ver por esta feira. As empresas têm a responsabilidade social e nesta área, nomeadamente na área da saúde, de facto elas estão sempre disponíveis e conseguem também vivificar o nosso território. Não só do nosso concelho, como também dos concelhos vizinhos. Eu costumo dizer que isto é um projeto também de âmbito comunitário, da própria comunidade e não da Barquinha, ou seja, de facto tem sido uma amostra com muita dinâmica, estamos em crescendo, objetivamente também, devido ao apoio das empresas que aqui se encontram presentes.
E assim finalizamos esta edição. Fique por aí.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.